Esse episódio foi trazido em parceria com a Impulso Neto, plataforma gratuita para impulsionar o seu crescimento profissional.
Olá, mundo! Seja bem-vindo a mais um episódio do PodTag. Eu sou o Luiz Gonçalves, eu estava bastante ansioso por esse episódio. Finalmente, JavaScript aqui, novamente, no nosso podcast. E eu não estou sozinho para falar das belezas que é essa tecnologia maravilhosa, que, claro, sonda todos os nossos corações, não é mesmo, Clécio Martin Koski?
Olá, mundo! Eu estou aqui, eu só vou pedir um minutinho para vocês que eu estou deletando o Node Modules aqui para ter espaço para gravar o nosso episódio. É só um minutinho que os 50 gigas que tá usando Node Modules aqui já libera.
Olha só. E assim nasceu a Amazon. Porra. E a nossa voz querida, aquela que faz as coisas realmente acontecerem no podcast, Ana Gonzaga. Olá, Ana.
Olá, mundo. Será que unindo o Node.js com Azure, será que consegue levar o homem a Marte?
Não consegue, né?
Olha só. NPM install SpaceX.
Ainda bem que a gente é mais leve no espaço, né? Pelo menos assim o Node Modules fica aceitável.
Pior que é verdade. Alguém tem que resolver isso daí, cara, pra parar de fazer essa brincadeira. É tipo que nem o Corinthians. Precisa ganhar a Libertadores pra... Precisou ganhar pro pessoal parar de encher o saco. E estamos aqui com um convidado de honra, muito conhecido na comunidade de Node, Brasil afora, na verdade, vários países. O cara aqui realmente é um famoso mesmo. Olha só, artista da Globo, praticamente. Boa noite, Eric Wendell.
Boa noite. É hoje que nós vamos migrar tudo pro Deno, né, mano? E vamos jogar JavaScript na lata do lixo. Não, é brincadeira, brincadeira.
O cara já começa com o pé na porta, né? Gostei desse cara.
Sai fora, mano. Tá repreendido o negócio desse aqui. E se você não apoia o Deno... Não, brincadeira. Se você não conhece a comunidade ainda do PodTag, entra lá, podtag.com.br. Escute o podcast, se você caiu de paraquedas aqui. É, nós somos um podcast de tecnologia, de agilidade, de criatividade, startups, enfim. Nós falamos muita coisa de tecnologia e vai ter bastante conteúdo maneiro. Nós estamos já na quinta temporada, ou seja, tem muitos podcasts para você ouvir e conhecer aí todo o trabalho maneiro que a gente faz. E nós temos uma comunidade onde a gente fala de tecnologia, mas a gente também fala de filmes, séries, que mais que a gente fala? Medicina, a gente desabafa sobre a vida, a gente fala sobre várias músicas, enfim, várias coisas bem bacanas, e a comunidade é aberta e gratuita no Discord. Acessa podtag.com.br, clica lá na navbar, na parte de cima, em comunidade do Discord, você já vai entrar e vai trocar uma ideia com uma galera aí bem bacana, que você vai ver a comunidade é bem bacana. Independente do agregador que você estiver nos ouvindo, não esqueça de deixar aquela estrelinha, aquele comentário e recomendar para os seus amigos, para que a gente possa manter esse projeto de pé rolando. Falei demais, vocês não vieram aqui para me ouvir falar, vocês vieram para ouvir falar sobre Node.js, aquela ferramenta que todo mundo quer usar porque sabe que funciona. Então, antes da gente começar, Eric, se apresenta um pouquinho pra gente, conta quem você é, o que você faz, o que você gosta e o que você não gosta.
Boa, boa, boa. Bom, eu sou Eric Wendel, eu tenho trabalhado aqui com o Node.js há um bom tempo, né? A gente brinca bastante aí sobre JavaScript, sobre como o Node.js funciona. E aí, sempre com o objetivo de compartilhar conhecimento, de falar, putz, aprendi essa coisa legal, vou mostrar pras outras pessoas que é legal também. Comecei a palestrar mundo afora, comecei a produzir conteúdo e hoje eu trabalho, vivo basicamente desse conteúdo, né? Do Node.js, JavaScript, de tecnologia, vendendo curso, fazendo consultoria em performance de aplicações e um monte de outras coisas, né? Então, o objetivo hoje é a gente tentar falar o máximo aí que a gente puder de... que a gente puder agregar o máximo, né? Eu sei que o tempo é realmente escasso, mas vamos tentar ver o que a gente consegue fazer de melhor aí. Se a galera tiver dúvida também, pode chamar a qualquer momento aí que a gente tá sempre aberto a brincar, até tomar breja, né? Então, quiserem pagar breja, só mandar também que não tem problema. É isso aí.
De graça até programa indena, né, cara?
Nossa, já...
Estou sentindo uma treta aí, hein?
Né?
Cara, esse assunto, é, a galera começou a me mandar assim, ô Eric, você fala de Node, né? É, eu te exijo uma posição sobre isso. Mas, mano, virou política isso aqui, velho? Que posição que é, velho? As ideias. Se você não tá quieto, você está assumindo que você gosta. As ideias, velho.
Quem cala consente.
É, né? Quem cala consente.
Olha só, posso estar me queimando aí, mas tem uma galerinha da comunidade aí que o pessoal tá exagerando. Calma, gente, o negócio tem um tempo, tem uma maturidade, mas tem muito pano pano pra manga ainda, antes da gente falar que é a melhor coisa do mundo, né?
E eu tenho até coisa de backstage, que a gente pode falar depois, né? Que eu peguei algumas coisinhas da fonte também que a gente pode falar que a gente nunca falou em lugar nenhum ainda, né? Pra fazer uma polêmica legal.
Olha, olha só, uma exclusiva aí, hein?
Acabou de mudar o nome do episódio.
É treta!
Olha só. Bom, a proposta do episódio hoje é a gente falar sobre as novas funcionalidades do Node, aquilo que tem trazido bastante burburinho aí na comunidade, o que, que o pessoal tá usando. E, é claro, a gente vai acabar tocando aí também sobre o Deno, por que que ele surgiu agora. Talvez vire um outro episódio depois, mas a gente vai passar por cima. Então, se você quer ouvir sobre isso, fica até o final do episódio. Bom, a primeira grande mudança que eu acho que veio nas versões mais novas, acho que na 14, né, Eric, foi agora que você pode importar módulos do ECMA. É isso, né? O que isso significa na prática?
Então, na verdade, assim, é o que a gente costuma brincar, que é a funcionalidade que pode quebrar o web, propriamente dito, né? A gente, pra quem tá assistindo, né, a gente fala que JavaScript é uma linguagem legal, porque funciona tanto no back-end quanto no front-end, mas não é 100% isso, né? Na forma de importar módulos ainda, no HTML lá, que é o seu arquivo que você gera no final, você ainda tem que colocar o seu script, passar o URL, e no Node.js você usa a palavra-chave required, né? Porque quando foi criado tudo isso, não tinha um padrão, propriamente dito. Então, agora tá todo mundo falando, cara, a gente quer que o código seja cada vez mais reusável, tanto no front-end quanto no back-end. Então, claro que a gente tem GraphQL, tem TypeScript, então a gente realmente quer usar isso em todos os lugares. O ECMAScript Modules, para quem nunca viu, são palavras-chave que foram implementadas, mas para nós, usuários, né? Mas internamente, isso muda completamente o sistema de módulos do Node. Agora, a gente tem um sistema que ele trabalha de forma assíncrona, então o seu programa não tem que esperar todos os seus arquivos carregarem para ele poder ler essas coisas. Então, tem bastante coisa legal ali. Ainda, nessa versão do Node 14, ele não foi ao ar ainda como uma função estável, né? Que a gente chama, não foi para flag estável, mas eles removeram agora a flag de warning. Então, toda vez que você usava esses módulos, ele aparecia uma mensagem para você: ó, cara, isso aqui é experimental, ele pode mudar a qualquer momento, não use isso aqui em produção. Agora a gente não tem mais essa flag, então isso significa que a gente está num passo muito próximo de ir para produção. Mas eu, sinceramente, eu participo ativamente de vários grupos, né, que são os grupos de tooling do Node.js. Quem faz, por exemplo, o NPM, quem faz a linha de comando do Node.js mesmo. E eu tava assim, na mesma sala dos caras, e aí chega o cara da Express e o cara da Express fala: cara, eu não vou implementar isso aqui no Express porque eu tenho que instalar um monte de outras coisas. Aí vem um cara do eBay e fala: cara, a gente fez esse framework gigante que tem bilhões de downloads por semana, e a gente não pode fazer isso. Então, tem muitas controvérsias sobre isso, mas eu costumo falar, né, que é uma brincadeira, né, pode ser uma polêmica, mas JavaScript não é a democracia, né? É um grupo de pessoas que decide e dita como a internet vai seguir e os browsers têm que seguir e ponto. Não tem essa de: ah, eu não gostei. Não, gostou, vai usar, pronto. É dessa forma que funciona.
Tem críticas, tem lados positivos e negativos. Você ter, né, uma galera decidindo por todo mundo, né? Vários modelos de governo mostrando, né, que às vezes dá certo, às vezes não dá.
Mas para linguagens costuma funcionar melhor, sabe? Por exemplo, essa questão do padrão mesmo que você comentou, né, do required, é uma questão que foi criada numa época que não existia padrão. A partir do momento que você estabelece um padrão, é legal que o cara que já programa no front consiga passar pro back de forma mais tranquila.
Com certeza.
É uma melhoria bem-vinda, né?
E a forma com que as coisas são pensadas, né? O browser, ele não foi feito para ser síncrono. Ele não foi criado para você dar um clique, esperar a tela branca sumir e começar a carregar as coisas tudo de uma vez. O objetivo é você carregar as coisas sob demanda e pros módulos funcionarem da forma que é. Para quem tá desenvolvendo, assim, cara, nos últimos 3 anos, se você começou a desenvolver nos últimos 3 anos, provavelmente já teve contato com Webpack ou até com Gulp, ou Gulp, né, que a gente fala. Você provavelmente nem percebeu que os seus módulos ali estão carregando sob demanda, porque tem um cara chamado lá Code Splitting que faz isso internamente, mas isso é uma gambiarra feita porque o módulo não deixa fazer isso, né? Então, o objetivo é essas ferramentas de que a gente chama ferramentas de manutenção temporária, né, as famosas gambiarras, saem da frente para implementação real, performar, acho que é entrar no meio. E aí sim a gente ganhar um poder de web propriamente dito. Né?
Programadores PHP batendo palma agora. Porra, é isso mesmo.
Ha 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 ha. Cara, essas brigas são engraçadas, né? Da hora.
Mas se tirar a gambiarra do PHP, o que que sobra mesmo?
Ah, meu Deus. Treta.
Não, o cara fala isso, metade dos ouvintes sem bar, né?
Já que você falou isso aí, tem um pacote NPM, né? Que é se é par ou se é ímpar. Que é tipo, você instala ele só pra ele verificar se é par ou ímpar, tipo, divide por dois. Aí os caras começaram a zoar, né, mano? Tinha milhões de downloads no negócio, tipo, a galera não sei onde tá com a cabeça, se foi por zoeira e tudo mais. E aí tinha essa coisa do PHP. Ah, o PHP sem gambiarra, era uma linha de comentário do PHP. Mano, que mancada,
velho. Ah, complicado. Eu sou PHPzeiro há um tempo aí, larguei essa vida.
Uhum.
O JavaScript me abraçou, hoje eu sou outra pessoa. Mas, eu já fiz muita gambiarra já, cara, não nego não. Mas, cara, tem que ser assim que você aprende a programar, eu acho. Bom, comparando com outras linguagens, pra gente avançar aqui, o pessoal tava falando nas novidades, no Node, listando, acho que o que mais chamou a atenção foram as duas do testamento inglês aqui, o Optional Chaining e o Nucleosing. É assim, né?
Nucleosing, é.
Coalescing. Não, brincadeira. E, tipo, na hora que eu vi, eu... Putz, isso aqui tem muita cara de Groovy, né? O JavaScript de Java. Isso aqui parece muito, eu já codei com isso, achei muito bacana e tal. Falei, putz, mas será que vai funcionar? Porque muitas vezes dava problema. E, cara, tá muito legal, né, usar essas duas ferramentas que, tipo, economizam muitas linhas, né? A nível de performance, a nível de implementação, Eric, qual que foi a grande sacada de trazer essas duas funcionalidades aí pro Node?
Cara, eu acho que assim como o Async Await lá, né? O Async Await era uma palavra-chave que veio do pessoal do C Sharp, né? Então, a Microsoft hoje trabalha muito em cima do JavaScript, eles têm um poder de conhecimento de linguagem absurdo. Então, por baixo dos panos, pelo que eu tive contato com as pessoas, o mais difícil foi garantir que a web não ia quebrar. Não sei se vocês conhecem um brasileiro chamado Léo Balter.
É, ele participou do podcast nosso aqui.
Poxa, de bola.
O link vai estar aqui embaixo.
Cara, ele é, porra, um cara fantástico, assim, super gente boa. A gente é nerd, né, cara? A gente toma breja falando de programação e tudo mais. E ele falou, mano, deixa eu pegar um caderno. Ele pegou um caderno e falou, olha, por isso aqui que vai quebrar e por isso aqui que a gente vai ter que fazer vários testes e garantir que vai tudo funcionar. Então, eu acho que a parte de implementação disso varia, claro, de browser para browser, né? Uma vez que o Chrome vai rodar lá no V8, o Microsoft vai rodar do jeito deles. Então, cada um roda de uma forma. Eu acho que a ponto de performance não foi tão agravante, mas o ponto de garantir que continua funcionando pode ser um agravante. É, uma coisa que eu notei é que, por exemplo, o Nullish, o pessoal que não tá muito por dentro do que a gente tá falando, né? O opcional é a gente poder chamar um subobjeto, né? Então, eu tenho um objeto pai, por exemplo, eu tenho um objeto endereço, dentro desse objeto endereço eu tenho um objeto estado, dentro desse objeto estado eu tenho detalhes do estado. Só que se eu pegar uma entidade ali que não tem esse último filho, que seria o detalhe do estado, eu teria que colocar um if para cada um para validar se cada uma das posições desse objeto vai ter o valor que eu espero. Então, isso no JavaScript ficava feio, mas usuários, a gente não faz tanto no dia a dia isso. Quem faz mais é quem cria os frameworks, suas bibliotecas que validam tudo isso. Então, foi uma coisa legal. E o Nullish, que aí é outra que a gente chama de... Quando as pessoas falam, mano, isso aqui já tinha, na verdade, né? Uma controvérsia. Isso aqui já tinha, teoricamente. Quando a gente tinha o pipe, né? Tem o operador ou no Node.js, que a gente fala assim, ó, se essa variável tiver valor, eu quero ela, a gente coloca pipe ali ou pega outro valor. Então, a principal coisa que mudou é que não é igual, ele valida isso de uma forma diferente, né? Eu até escrevi nesse artigo, né, que a gente tem um link hoje falando dessas novidades, né, de como que é diferente, mas no JavaScript tudo que é zero, vazio, false, eu não vou lembrar toda a lista agora, mas todos esses eram validados como false. E aí o pipe operator, ele validava como false, ele validava, por exemplo, menos um como false. E agora o Nullish vai validar ele como somente no undefined. A diferença agora, principal, é que você vai ter uma validação mais concisa. Você não vai ter qualquer coisa isso. Agora você vai ter, cara, se for null, undefined é isso. Se for valores negativos, valores zeros ou string vazias, é isso. Então fica um código mais fácil de manter, né? Mais fácil de ler. Dei essa volta toda só pra falar isso.
Não, maneiro.
Eu acho legal porque isso acaba trazendo pro Node e pro JavaScript em si uma questão que, em geral, é até motivo de piada, né? Porque algumas das asserções que a linguagem fazia no seu início fazem com que ela tenha um comportamento bizarro, às vezes. Então, tem aquela, tipo, soma array vazio mais array vazio gera um troço estranho. Então, esses comportamentos estranhos, pouco a pouco, eles vão sendo eliminados pela introdução de novos operadores. Então, aconteceu, por exemplo, com a questão do var, ou let o const. A gente começa a ver a linguagem tomando forma e ganhando porte para melhorar a manutenibilidade, né? Porque são aqueles pequenos bugs que você espera que funcione exatamente de um jeito, e quando você põe em produção, aquele corner case é o que vai estourar na mão do teu cliente. Então, isso acaba dando uma segurança muito maior do código que você está produzindo, né?
Completamente. Isso implica muito em como... Que a gente até pode perguntar, né? Cara, mas por que que... Pô, a gente tem os melhores engenheiros do mundo trabalhando nisso. A Microsoft, Google, a AWS, tá todo mundo ali de olho no JavaScript, colocando dinheiro, colocando pessoas. Teoricamente, se a gente não juntasse todo mundo numa sala e colocasse eles pra resolver a linguagem, eles não resolveriam, teoricamente? Resolveriam, poderiam resolver sim ou não. Mas o grande problema é retrocompatibilidade. Eu colocar um novo operador que já tinha no jQuery, ou no CoffeeScript, ou no TypeScript lá no passado, eu posso implicar que uma parte da web vai quebrar. Uma vez que eu implico que alguma parte pode quebrar, ela automaticamente vai demorar mais pra entrar. Então, por isso que tem vários estágios pra algo entrar, pra validar que, cara, ninguém fez isso aqui mesmo, ninguém fez com essa palavra-chave e não vai quebrar a web, né? Que é algo muito grande de pensar.
É, eu acho curioso isso no JavaScript, porque é um enorme desafio, cara. O próprio Java passou por isso. Ó, falando de Java no episódio de Node, hein, Veluz?
Passa no RH, meu amigo.
O próprio Java passa por isso, porque a questão da JVM, que é um runtime, tem que manter compatibilidade com códigos que foram escritos com Java 1, por exemplo. Então você tem que pegar uma JVM versão 14 e rodar código do Java 1. Nem sei se funciona, mas eu sei que até pouco tempo atrás isso era uma preocupação muito grande. Já o JavaScript não pode se dar o luxo de negar isso, porque boa parte da web tá rodando ainda usando as primeiras versões do JavaScript e com os browsers mais atuais, né? Então o nível de retrocompatibilidade e quantidade de software e o volume de gambiarra implementada com essas coisas pra ser retrocompatível é tão grande que um deslize e você quebra a internet, como você disse, né?
E a gente tem até uma palavra-chave pra isso, né? A gente tem os polyfills. A gente cria uma função feia pra validar que vai funcionar no anterior, né? Por isso que a gente tem Babel, tem no início, né? Tinha TypeScript pra fazer esse tipo de trabalho, né? Pra jogar pra versões anteriores, mas faz parte do jogo, no fim, né? Não tem...
Vamos falar do PHP aqui, né? Ninguém fala dessas coisas. Érico Wendel falando aí das gambiarras do JavaScript. Isso daí, quero ver se... Eu vou postar no LinkedIn.
Pô, mas é o que eu mais falo com as pessoas, né? Eu acho que hoje eu tenho uma confiança muito maior de olhar para os códigos pelo conhecimento que eu tive lá no C Sharp, lá atrás. Porque no C Sharp, quando eu ia fazer alguma coisa, eu tinha que saber o padrão de projeto, porque o framework falava para mim que eu tinha que usar aquele padrão de projeto. Eu tava preso ali. Cara, se você não sabe esse padrão de projeto, te usava o Entity Framework lá. Cara, se você não sabe o padrão de projeto, que é o builder lá, pra poder fazer as relações, você não vai conseguir fazer nada aqui. Então eu tinha que aprender o padrão pra conseguir programar. O JavaScript te dá uma liberdade de você não precisar ter que aprender isso pra entregar um projeto. Só que, consequentemente, se não precisar, a gente vai postergando, aprende depois. E aí, quando a gente vê, já é tarde demais. Já tem que ser refatorado, tem que ser refeito, porque chegou num ponto que a gente consegue manter mais. Né? Então, no fim, esse conhecimento de trazer conhecimento de outras linguagens, conseguir herdar tudo isso, eu acho fantástico. Acho que é muito mais valor para quem veio do PHP, por exemplo, do Java, do C Sharp, e veio pro JavaScript, ou vice-versa, do que uma pessoa que tá aqui, só viu aqui e nunca mais olhou para nenhum outro lado, né? Acho que é um conhecimento desperdiçado. Ó, polêmica de novo, meu Deus do céu.
Não, mas isso se resume numa frase que eu gosto de citar bastante quando a gente fala de JavaScript e outras linguagens de script. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades, citando o tio Ben aí, né? Então, a partir do momento que você tem muita liberdade para fazer gambiarra, primeiro que você tem muita responsabilidade sobre a gambiarra que você produz, e segundo que você tem certeza que vai ter muita gambiarra implementada naquela linguagem.
Com certeza. Hoje eu trabalho com alguns clientes que eu trabalho, a gente trabalha com performance. Então, o cara me contrata, né, a pessoa me contrata pra ir lá e falar, olha, o que que eu poderia melhorar? E aí eu dou uma olhada, cara, os códigos que eu pego, às vezes eu vou fazer uma palestra avançada sobre isso, tipo, 10 dicas pra resolver seu problema de performance, e são dicas bobas. A galera que tá assistindo, às vezes olha com aquele olhar, pô, mano, mas, pô, isso aí não é meio que auto-explicativo, será que isso aqui não era padrão das pessoas fazerem? Teoricamente é padrão, mas a nossa entrega ou a velocidade que a gente trabalha, às vezes não é padrão. Às vezes a gente tem que entregar um negócio pra semana que vem, vai ter que subir pro ar com gambiarra ou não. Vai da gente pensar se a gente consegue se organizar pra resolver esse problema depois. depois ou não, mas 90% dos problemas de performance que eu vejo nos meus clientes são coisas pequenas que dão um puta de uma grande coisa, né?
Não é diretamente do Node, né, da linguagem código, mas uma coisa que também é bastante recente e também trouxe bastante opiniões aí na comunidade, enfim, foi a questão da certificação. Agora existe uma certificação de Node rolando, né, parada séria e tal. Inclusive, né, eu vejo que você sempre comenta sobre isso no LinkedIn, o pessoal pergunta qual que é a parada aí, como que funciona a certificação, você acha que vale a pena, as empresas estão levando em conta já, é algo novo, qual que é a tua visão sobre isso?
Cara, eu acho que é algo muito novo. Eu fui a pessoa número 42 a conseguir tirar essa certificação a nível mundial. Peguei ela cheia de bug. Eu fiz um vídeo no YouTube também, que a gente pode deixar o link, pessoal quiser ver mais detalhe de como foi. Mas assim, o que eu percebo? A certificação, pra mim, não foi algo que eu queria mostrar pro mercado. Não foi tipo, ah, cara, vai me dar um trampo melhor, o meu chefe vai me dar um aumento. Não. No meu caso foi, cara, eu quero validar os meus conhecimentos e eu quero ir atrás do que eu não tinha aprendido antes. Então, com a certificação, eu fiz uma vez, vi que tinha algumas coisas pra melhorar, fui atrás desse conteúdo que eu tinha que melhorar, consegui passar e eu tive o reconhecimento meu, de um prêmio meu. Falei, cara, eu consegui me superar e fui mais atrás. Mas eu acho que é muito cedo de falar, ah, as empresas igual Microsoft tinha esse poder, né? Não sei se tem ainda, de falar, olha, você não vai precisar passar por esse processo seletivo se você tiver essa certificação. Se você tiver essa certificação, a gente já vai pro papo que é com RH, pra ver se você não é doido, né? A gente conversa que o papo especialista você já é, mas agora a gente vai ver o seu pessoal. Então, eu acho que é bem cedo isso. Eu recebi hoje um e-mail falando que a Linux Foundation tá mandando, eu acho, não sei se tá tentando ou já tá lançando o treinamento pra ensinar a galera de certificação, mas assim, pra mim, a experiência foi bem difícil de fazer. Não conteúdo, porque conteúdo foi um pouco difícil, mas como eu já trabalhava bastante tempo com isso, não foi tão difícil. O mais difícil foi, tem que codificar na prova, você tem que lidar com o tempo muito rápido, então você tem várias questões que você tem que codificar, então ele te dá um Visual Studio Code, você tem que codificar, eles não montam um switch de teste pra você, então você mesmo faz o seu teste ali pra achar que vai passar e testar. Tudo isso dentro do tempo. Então, eu acho muito difícil passar na primeira, por exemplo, que foi o meu caso. Na primeira eu fui lá e falei, mano, deixa eu ver como que é. Porque você compra uma vez e você ganha um retake, né? Que é fazer mais uma vez. Fiz a primeira, entendi como é que funcionava. Fiz o plano, né, de ação na minha cabeça, como que ia ser o jogo da estratégia pra eu conseguir fazer em tempo. E aí na terceira vez eu passei, né? Que eu até fiz a... Nesse vídeo eu contei, né, mano? Fiz a segunda vez, eu tinha certeza que eu tinha passado. Fui atrás das pessoas que estavam por trás. O cara falou, cara, a gente vai ter que acionar suporte, vai ter que pagar aqui uma grana pra gente acionar essas pessoas, e se você tiver certo, a gente te dá o reembolso. Eu, cara, beleza, tenho certeza, paguei a grana. Eles foram atrás e falaram, olha, a gente achou vários bugs na prova, realmente não tinha como você passar, mas você ainda não atingiu o score. Então o que a gente vai fazer pra gente ser amigo? Você vai lá e pode fazer mais uma vez de graça, né? Eu entendi que, tipo, os caras não iam dar o braço a torcer mesmo se eu tivesse certo, mas eu entendi que eu tinha que melhorar. Então na segunda, na terceira vez eu fui lá e arregacei e falei, cara, não tem como ter passado agora, pelo amor de Deus. E aí, passou duas semanas e eu recebi o negócio. Então,
podia ter ganhado um bônus por ter achado os bugs, né?
Pois é.
Olha, eu tenho várias segredos que eu não posso contar em público, tá vendo?
Isso é só em off.
Eu já vi o pessoal só em off, né? O pessoal falou, a gente podia fazer um podcast no bar. Eu falei, não posso, velho, porque aí eu vou me entregar, vou contar vários segredos, aí não dá.
Não, massa esse negócio de certificação. Isso daí é algo que eu já vi há algum tempo em outras comunidades, né? E, assim, como você comentou, depende da empresa, acho que a questão pra dizer se vale a pena ou não, depende das empresas conhecerem e saberem, mas é um diferencial significativo. Uma pessoa tá olhando um currículo e nesse currículo tá ali, ó, essa pessoa é certificada por alguém dizendo que ela tem expertise nessa tecnologia. Pô, isso poupa muita desconfiança e muito teste técnico e pode te dar um diferencial significativo, né, mesmo não sendo uma certificação tão conhecida ainda, né.
Ah, achei que ele fica pedindo crudezinho, idiota, né. Você passar na empresa, faz esse crude aqui pra provar que você sabe. Ah, para! 2020, né?
Mas sei lá, eu tenho uma opinião um pouco avessa à certificação também. Eu acho que não comprova também 100% do que a pessoa tem capacidade.
Total.
Mas isso é difícil até com teste, né? O grande desafio da empresa, e eu falo como alguém que às vezes tem que fazer essa questão, né? É você entender se a pessoa tá apta ou não no pouco tempo de entrevista que você tem. Às vezes demora meses pra entender se você tá com um bom profissional ali trabalhando ou não, se a pessoa domina aquela tecnologia. A certificação pode não ser perfeita, mas eu acho que ela pode pelo menos dar uma força, né?
Pode ser um filtro, né?
Uhum. Mas realmente, tem gente que pode estudar só pra certificação e sair de lá um total incompetente, não no sentido direto, assim, pejorativo, né? Mas total incompetente em questões de mercado, tipo, alguém que só vai conseguir resolver questões da certificação, né? É a premissa do vestibular, né? A pessoa estuda pro vestibular, não estuda pra entender o conteúdo e aplica aquilo no vestibular.
Essa prova em específico, eu senti que ela tinha um apelo diferente, porque você tem que codificar, então você tem uma função em branco pra cada exemplo que você tem que fazer. Então, nesse caso, quem não sabe, quem caiu, por exemplo, quem decorou a prova ou decorou como fazer, talvez seja um pouco mais complicado, mas ainda assim, se um amigo meu vem e fala, cara, decorei todas as questões porque eu tenho uma mente muito boa, eu vou te falar como é que você vai fazer, eu faço 100 vezes aqui, eu decorei o script, vou lá e faço. Garantiu que eu sei? Não garantiu, mas é mais ou menos essa ideia, cara. Beleza, agora que você fez a certificação, eu vou te perguntar sobre ela, ó. Então vamos cair em cima dela. Então talvez seja uma forma, mas eu hoje, eu acho que eu não olharia pra certificação, não tô nem falando de Node, certificação Docker, seja Microsoft, seja qualquer outra. Tem um sentimento que a gente tem na nossa vida, porque nós somos pessoas, a gente gosta de trabalhar com feedback, né? Quando eu tirei as certificações, cara, eu senti uma emoção, tipo, olha que legal, eu sou bom pra fazer aquilo. Porque às vezes a gente se cobra, né? As pessoas falam, cara, mas você tá viajando, você tá fazendo um monte de coisa. Cara, mas tô viajando, mas às vezes eu tô viajando sozinho. Às vezes boa parte da viagem que eu tô fazendo, eu tô no aeroporto, preparando palestra pra ir pra lá, às vezes eu vou sem dormir pra palestra. Então, não é aquele glamour que as pessoas acham que são, né? Às vezes a gente, nossa vida pessoal é muito mais difícil do que a gente aparenta, né? É bem doideira.
Só concluindo essa parte da certificação, eu acho que assim, apesar de tudo, ainda não é obrigatório, né? Não é aquela coisa tipo, ó, ou você tem ou você não entra no mercado. Vale aquela velha dica, acho que pro pessoal, né? Tipo, manter um bom GitHub atualizado é quase tão bom quanto uma certificação, né? Porque às vezes ali você já prova que você sabe, que você fez e pode também te auxiliar a evitar um teste técnico e dar mais confiança pra quem tá contratando. Então é aquela coisa, é complementar, mas não é obrigatório, né?
Completamente.
Cara, ainda tem muita coisa de Node pra falar. Para os ouvintes, o Eric comentou sobre um artigo que ele mostrou todas as funcionalidades do Node 14. Vai estar no nosso site, tá? Então você não vai ficar sem esse link, tá bom? Então, o que a gente não conseguiu falar aqui por conta do tempo, que a gente estourou bastante, inclusive, vai estar tudo lá. Agora, né, prometendo aí o que a gente falou no começo do episódio, mas aqui num tom mais rápido. Eric, numa frase, tá? Pensa aí com carinho. O que você acha que vai mudar aí na comunidade, nas empresas em relação ao Deno?
Sinceramente, sem falar de profissional, eu acho que vai ser uma corrida, eu não tenho uma palavra melhor pra isso, mas seria uma corrida armamentista dos dois lados. Porque o pessoal do Node, o pessoal sentiu, falou, olha, tem gente trabalhando ali, a gente quer chegar bem ali também. E o pessoal do Dino tá olhando pro cara, a gente quer chegar bem ali também. Então, vai demorar muito, eu acho que é muito cedo de falar qualquer coisa, se vai substituir ou não, eu acho que isso é bobeira, não tem nem que cair, né? Tipo, eu vou abrir a Node hoje, vai sumir, mano, esquece isso não vai acontecer. Mas eu acho que isso traz muitas melhoras, porque enquanto você tá ali no topo, fala, olha, não tem ninguém que é meu concorrente à altura, e agora chega alguém ali que dá uma empurradinha em você, você vai se mexer mais pra entregar mais. Então eu acho que isso é muito bom pro ecossistema do Node, que vai trazer muito mais qualidade e, claro, conhecimento, né, porque tá aberto, o código tá aberto, um pode aprender com o outro. Essa é a ideia.
Show de bola.
Olha só. Porque o Deno, na verdade, o pessoal brincando que só colocou em ordem mais fácil de falar que Node, Dino, Deno. Mas aí as pessoas confundem. Dino, Deno, Dino, sei lá.
É um dinossauro logo, né? Mas ó, eu não sei se tem tempo, mas daria pra falar um pouquinho da polêmica também do porquê que surgiu tudo isso, mano.
Manda bala.
Eu vou tentar ser mais curto possível, né? O Ryan Dahl criou o Node, né? Ele, porra, foi um estudo que ele tava fazendo, fez lá e lançou. Beleza, passou um tempão, ele falou assim, cara, Node tá legal, mas eu, pô, tô cansado de open source, vou lá pro mundo do Go. Então ele foi pro mundo do Go e o Node começou a rodar pela net, né? Outros times implantaram e tudo mais. Só que ele se queimou com a comunidade fazendo isso. Então eu percebi de perto, assim, cara, tomando breja com todas as pessoas que estavam ali à volta, não vou citar nomes, claro. Mas o pessoal ficou ressentido, falou, porra, você é um puta cara da hora e você largou a gente, cara. Você foi pro outro. E aí do nada ele apareceu com uma palestra que foi coincidentemente, a última palestra que ele fez na comunidade JavaScript, sobre as 10 coisas que ele mais se arrepende sobre o Node.js. E aí ele falou de tudo, tipo, jogou um balde de água fria em todo mundo, e muita gente viu aquilo como, cara, o Node tá longe de ser a ferramenta perfeita. Então, isso pra ele foi muito ruim em forma de pessoa, e isso foi muito ruim a ponto das pessoas do time do Node.js. Eles sentiram que, cara, o cara tá me traindo, o cara tá tornando minhas costas. Então, todo esse sucesso, ele deve-se não porque a tecnologia é boa, mas porque é uma briga de pessoas, entendeu? Então, eu acompanhei isso próximo, mano, tenho até medo de falar essas coisas, tô falando pra não me comprometer, mas realmente é muito mais isso. Então, os times se dividiram, né? Então, ou você gosta de Node ou você gosta de Linux. Se você tá próximo do time, muito próximo das pessoas que estão ali todo dia trabalhando com Node, e você tá produzindo conteúdo de Linux, provavelmente você vai chamar, alguém vai conversar com você e falar, pô, mano, mas você tá curtindo mais lá, entendeu? Pode ser que aconteça, pode ser que não aconteça, mas é isso que acontece bastante, né? Nossa, falei nada, né? Pode ser que aconteça, aconteça ou não aconteça. Mas eu acho que é muito mais disso. Então, a briga que tá rolando agora não é por tecnologia melhor ou não. Porque o Node, cara, com todo esse dinheiro que tá entrando, ele vai sim, porra, melhorar todo dia, se tornar, eu acredito, plataforma padrão pra todo mundo. Mas tem sim essa briga das pessoas falar: ah, beleza, vocês estão com o Node, você não deixa nenhum meu. Não deixa eu dar minhas ideias aqui, então beleza, eu vou pro concorrente e vou lá. Como Microsoft, IBM funciona, Azure, Google, como times de futebol, né? Imagino que. Beleza, posso fazer melhor. Então acho que é isso aí.
Pô, que maneiro.
Não, o Deno já me ganhou porque ele suporta TypeScript nativamente. Então, aí já me ganhou, fechou o pacote.
TypeScript é outro episódio que tem polêmica.
Esse teremos.
Esse tem polêmica. Que esse daí vai dar treta, vai dar 8 horas o episódio. Esse daí a gente tem que ir pro bar, né?
Esse tem que ir pro bar.
Esse não tem.
É, a gente fala sem medo.
Ah, mas beleza. Vamos pro momento de jabá, então, pra fechar o episódio. Tem algumas perguntas aí que a gente reuniu, que o pessoal sempre faz. Primeiro, você comentou no começo do episódio, trabalha com consultoria. Qual é que é dessa pegada? Como é que o pessoal pode te contratar e eu conhecer teu trabalho?
Show! Ultimamente eu tô pegando bem menos consultorias, porque tô lidando mais com o tempo de produção de conteúdo. Então, hoje eu tô trabalhando 2 vezes por semana com uma empresa gringa hoje, trabalhando como mais um advisor, né? Mais alguém que tá ali, o pessoal tá desenvolvendo arquitetura, desenvolvendo os projetos, ele vem pra mim: Eric, tá legal, não tá legal, o que a gente pode mudar? Esse é meu trabalho com eles. E se alguém quiser contratar ou quiser conhecer um pouco mais, só chamar no LinkedIn, mas sinceramente hoje eu tô um pouco fugindo de consultoria e indo mais pro lado de treinamento, né, de formação, que eu acho que eu consigo escalar um pouco mais a termo de impactar mais pessoas. Então tem cursos.ericwendel.com.br.
Estará na descrição, obviamente, né?
Ó, 95% de desconto pros ouvintes. Oh. Tá louco, o cara não paga nem cafezinho, né?
Tem um curso de Node.js que tá lá, que ele custa R$1.000, mas pra você e pra todo mundo vai ficar com 100% de desconto, né, mano? Então vai lá, curso gratuito, muito bom, por sinal também. Então podem fazer, a gente deixa o link também.
Olha só, com certeza, vai estar total real. Pô, maneiro. Outra coisa bacana que a gente tá acompanhando bastante aí é o teu projeto novo, que são os devs pelo mundo, né? Quando que você vai entrevistar os devs do Brasil?
Opa! Cara, isso é uma parada doida, né? Primeiro eu tô indo atrás dos brasileiros que estão afora, mas eu tô indo mais pelo que meus alunos estão querendo. Então, todo mundo que compra os cursos, o pessoal chega: cara, queria que você trouxesse essa pessoa. E às vezes eu já palestrei, eu já conversei com ela em algum lugar e eu vou trazendo. Então, agora eu tenho no pipe pessoas da NPM, tem pessoas líderes do Node.js, que a gente não pode falar o nome ainda, né? Deixa ele afirmar mesmo, a gente marcar o invite, a gente anuncia. Na próxima semana vai ter agora um pessoal que é do comitê do JavaScript, do TC39, então se vocês quiserem dar uma olhada lá também. Mas é claro que a gente quer brasileiro também, mas é porque, pô, é muito trabalho, né, cara? A gente tem que produzir vídeo aqui, tem que gravar, tem que lançar outro. Então, eu tô aumentando um pouco a janela de publicar esses pra conseguir publicar os conteúdos e gravar os cursos, né? Então, aquela labuta.
não. É uma coisa complicada. Quando a gente também precisa correr aí, gravar vários episódios, aqui, nossa, uma loucura. Não, pô, maneiro. Eu vejo você como referência no LinkedIn, acompanho muito o trabalho há muito tempo por lá. Mas quais são as formas do pessoal consumir o teu conteúdo, que você produz, canal, livro, filme, série? Aonde que o pessoal encontra mais aí pra trocar ideias sobre o assunto do episódio de hoje ou outros assuntos aí?
Show! A gente tem ericwendel.com, é onde eu acumulo todos os conteúdos que eu já fiz na minha vida, tem todas as redes sociais. É, hoje eu prefiro... hoje o LinkedIn hoje tem sido a minha rede social mais focada hoje em pessoas e tudo mais. O Facebook e o Twitter eu não costumo usar tanto, porque eu nem sei usar tanto também. Então hoje, se alguém quiser trocar ideia mesmo, pode ir no LinkedIn. Mas, cara, se você quiser trocar um papo mesmo, cara, o que, que é Node? Node é melhor que Deno? Ou, cara, JavaScript vai morrer? Vamos fazer esse tipo de discussão pública, né? Porque aí todo mundo pode interagir. Não pergunta no privado, porque às vezes vai ficar só eu e você discutindo, às vezes eu posso falar alguma cagada e você não... Você assumir que eu falei certo por isso. Então, eu posso estar errado também, né? Então, esse tipo de discussão é legal a gente fazer pública pra gente aprender junto, né? Essa ideia.
Pô, sensacional. Pô, maneiro. Eric, agradeço por você ter vindo aqui. Fica o convite. Tem muitos outros assuntos que acho que faz muito sentido você voltar e a gente trocar uma ideia. Tenho certeza que o pessoal vai curtir bastante. O episódio ficou o dobro do que a gente tinha imaginado, mas também o dobro de conteúdo. Foi muito legal, muito bacana. Aproveitar aí a galera que tá vindo conhecer o podcast agora. Eu vou deixar no nosso site todos os links que a gente já falou sobre JavaScript. A gente gravou com o Léo Balter, que foi citado aqui, justamente sobre o estado de JavaScript. A gente falou sobre novidades, trends. A gente falou sobre PWA, sobre React, Vue. Tem muita coisa bacana de JavaScript para você consumir. E tudo isso vai estar aqui embaixo, se você está nos ouvindo pelo site. Se não, entra lá no nosso site, você vai ter esse conteúdo em primeira mão. Agradeço aos hosts também que estão aí. Nos vemos no próximo episódio. Tag e abraços. Tchau.
Este podcast foi editado por Aerolitos Edição Inteligente.